pontualmente 5 horas.
Começa agora Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Produção em parceria com Brasil de Fato. As notícias que os outros não dão. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
Olá, hoje é quarta-feira, dia 27 de outubro. Sou Rafael Garcia e daqui a pouquinho, junto com Mauro Ramos, na apresentação de mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
E estas são as manchetes de hoje.
Relatório final da CPI da Covid não inclui ministro da Economia Paulo Guedes e marqueteiros de General Eduardo Pazuello. Fim do auxílio emergencial a partir do dia 1º de novembro e a troca do Bolsa Família para o Auxílio Brasil farão com que mais de 22 milhões de pessoas fiquem sem qualquer tipo de amparo financeiro. Modificações feitas por Jair Bolsonaro em lei dos agrotóxicos preocupa pesquisadores e trabalhadores rurais no Vale do Rio São Francisco. Comunidades quilombolas de Sergipe denunciam racismo institucional e perseguição de servidores do INCRA no estado. Em decisão inédita da Justiça, ex-vice-governador de Roraima é condenado a pagar R$200 mil por atear fogo e destruir 5 aldeias da etnia Makuxi. Brasil tem 14 cidades com política de tarifa zero no transporte coletivo. 5:02, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. facebook.com/radiobrasilatual. Instagram, @radiobrasilatual. Twitter, @RABrasilAtual. Do WhatsApp, o número é 11 968 93 7672. Tô doidão, acorda, Rafael.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Quarta-feira parcialmente nublada na capital paulista. Os termômetros marcam 21 graus neste momento. Tem previsão de chuva com intensidade moderada a forte agora no finalzinho da tarde e durante todo o período da noite e madrugada. Essa chuva cai em bairros alternados. Na madrugada, a temperatura atinge os 19 graus. No ABC Paulista, a tarde de quarta-feira também está nublada, 21 graus agora. Pode chover a qualquer momento na região do ABC. Chuva com intensidade moderada forte, acompanhada de raios e ventania, que se estende durante todo o período da noite e madrugada. Chove neste momento em Mogi das Cruzes, 21 graus agora. Essa chuva em Mogi cessa no período da noite, mas volta na madrugada. Chuva com intensidade moderada a forte, acompanhada de ventos fortes e raios. A temperatura durante a madrugada fica na casa dos 18 graus. Em Santos, a tarde de quarta-feira também está nublada. Os termômetros marcam 23 graus agora. Na região da Baixada Santista, chove neste momento. Chuva com intensidade moderada, que continua durante o período da noite e madrugada. O mar também está agitado. E há risco de deslizamento de terra e alagamento em alguns pontos da região. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
5:04, o trânsito aqui na capital de São Paulo, no final da tarde dessa quarta-feira, apresenta 44 quilômetros de congestionamento, segundo a CET. A pior região nesse momento é a Zona Sul, apresentando 14 quilômetros de lentidão. Na sequência, Zona Norte com 13, a Região Central 9, Zona Leste 5 e, por fim, Região Oeste, Zona Leste, 3 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego, com trânsito lento aqui na capital. O metrô informa que as suas linhas operam normalmente. A CPTM diz a mesma coisa para as 7 linhas que cruzam a região metropolitana aqui de São Paulo. Por fim, situação da Anchieta e da Imigrantes para o motorista que pretende chegar na região do ABC ou Baixada Santista. Se seu destino final é a Baixada Santista e você está na Imigrantes, tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Se você está na Anchieta, você vai pegar um engarrafamento, um congestionamento de 9 quilômetros do 31 até o 40, porque baixou a neblina no alto da serra e a Polícia Rodoviária Estadual colocou em prática a Operação Comboio, que faz com que os carros desçam a serra em velocidade reduzida para diminuir a possibilidade de haver algum tipo de acidente por conta da baixa visibilidade. Na Baixada Santista, a rodovia Cônego Domênico Rangoni, a Piaçaguera Guarujá, a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, apresentando o trânsito normal no final da tarde desta quarta-feira.
Salve, rapaziada, nós somos o grupo Casuarina. A gente está aqui na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM. Aqui rola as notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam. Participe da programação pelo WhatsApp 96893-7672. Valeu!
Você tem café?
Aqui o café.
Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
5:06. O Tribunal Superior Eleitoral iniciou ontem o julgamento de duas ações que pedem a cassação da chapa vencedora das eleições de 2018, formada por Jair Bolsonaro e pelo vice Hamilton Mourão. Os partidos PT, PCdoB e PROS alegam suposto cometimento de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Segundo as legendas, há evidências do impulsionamento ilegal de mensagens pelo WhatsApp durante a campanha. Até o momento, 3 dos 7 ministros da corte votaram contra a cassação. Está prevalecendo o voto do relator, o ministro Luiz Felipe Salomão, que reconheceu o uso da ferramenta para minar candidaturas adversárias. No entanto, o ministro afirmou que faltam provas sobre o alcance dos disparos e a repercussão perante os eleitores. Após as manifestações, o julgamento foi suspenso e será retomado amanhã. Em reunião fechada em seu gabinete, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou hoje que não falta dinheiro para o país, mas falta gestão. Nesse contexto, o titular da pasta afirmou que os ministros não executam os recursos que estão disponíveis e deixam valores parados, sem utilização. Guedes também chamou colegas do próprio governo de incompetentes. Se referiu a Marcos Pontes, da pasta de Ciência e Tecnologia, chamou o colega de burro e disse que, às vezes, eu mesmo me pergunto o que é que eu estou fazendo aqui. Se você quiser, vai para casa, Paulo Guedes. As frases foram ditas durante o encontro com integrantes da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, que brigam para ter de volta 600 milhões de reais de recursos retirados do Ministério da Área. No local estavam deputados da base e da oposição. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou um pedido feito pela defesa do ex-deputado e presidente do PTB, Roberto Jefferson, para que ele deixe a prisão no Rio de Janeiro e seja transferido para um hospital particular. Segundo o ministro, o Hospital Penitenciário de Bangu, onde o ex-deputado está detido, tem plena capacidade de fornecer tratamento adequado ao preso. Moraes destacou ainda que não há comprovação de que o estado de saúde de Jefferson exija a nova saída do estabelecimento prisional, mas autorizou a visita de médicos particulares. Jefferson teve a prisão preventiva decretada no dia 13 de agosto, no inquérito conhecido como Milícia Digital, uma continuidade das investigações dos atos antidemocráticos. E o ex-agente da ditadura militar brasileira, Átila Hotzer, morreu no dia 3 de agosto, antes de ser julgado na Itália pela morte e desaparecimento de um cidadão ítalo-argentino. A informação foi revelada ontem pelo procurador italiano Amelio Erminio, no início da audiência em Roma, que julgaria o ex-agente militar. O senhor Átila, gaúcho de 91 anos, era o único acusado ainda vivo no processo que julga o envolvimento de brasileiros em crimes cometidos pelas ditaduras militares do Cone Sul nos anos 70 e 80, no âmbito da Operação Condor. O caso contra ele corria há 6 anos. Com a morte, o processo será extinto. 5:10, e os senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia entregam o relatório final ao Procurador-Geral da República e ao ministro do Supremo Tribunal Federal. O Senado poderá votar a criação de um observatório para acompanhar os desdobramentos das investigações. Quem traz mais informações é Érica Christian.
Um dia após a aprovação, o relatório final da CPI da pandemia foi entregue ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que será o responsável por analisar os pedidos de indiciamento. De acordo com a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, caberá ao PGR decidir se acata o pedido de investigação contra o presidente Bolsonaro, ministros e parlamentares. Segundo ela, Augusto Aras se comprometeu em dar continuidade aos trabalhos da CPI.
Ele tem esse prazo de 30 dias, nós estaremos acompanhando através do observatório. Eu vi por parte dele uma firmeza de propósito, a ponto dele afirmar: olha, eu tenho consciência que represento aqui todo um órgão de fiscalização e controle, que é o Ministério Público. E, consequentemente, o que ele quis dizer é que ele sabe da responsabilidade que tem.
O vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, diz que o Senado deverá votar a criação de uma espécie de observatório para acompanhar os desdobramentos das investigações. Ele não acredita que o procurador vá arquivar o relatório da CPI.
A confiança nós só teremos depois que a ação penal for movida. Nós estamos cumprindo a primeira parte do serviço. A gente espera que seja votada a criação da Frente Parlamentar Observatório da Pandemia. Na Frente Parlamentar, nós vamos dividir atribuições.
O relatório final da CPI da pandemia também foi entregue ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito das notícias falsas.
Às 12:00. Relatório final de Renan Calheiros não inclui ministro da Economia e marqueteiros do general Eduardo Pazuello. Integrantes do governo, como Saticida, Paulo Guedes, Marquinhos Show e Gilberto Musto, não estão entre os nomes indiciados na CPI da Covid. As informações da reportagem de Paulo Motorim.
O relatório da CPI da Covid no Senado, aprovado na terça, dia 26, poupou algumas figuras com papel central nas políticas, ações e omissões do governo federal no combate à pandemia. Uma das ausências mais sentidas foi a do ministro Paulo Guedes. A ida do economista à CPI foi um dos primeiros temas que causou divergência entre a oposição e a tropa de choque bolsonarista na comissão, antes mesmo dela ser instalada, em abril. A blindagem a Guedes quase foi rompida pouco antes do recesso parlamentar, em julho. Na época, houve a revelação de novos casos que apontam um suposto papel do Ministério da Economia no atraso na compra de vacinas e no incentivo à imunidade de rebanho. Renan Calheiros chegou a defender a votação do requerimento de convocação no retorno aos trabalhos da comissão. O requerimento, contudo, não foi à frente. Outros exemplos de nomes que podem ser chamados como esquecidos pelo relatório final de Renan Calheiros são Adolfo Saxida, secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, que defendeu a tese da imunidade de rebanho, apesar da ineficácia comprovada. Marcos Heraldo Arnold Marques, o Marquinhos Show, e Gilberto Musto, marqueteiros que eram responsáveis pela comunicação do Ministério da Saúde durante a pandemia. E Luiz Carlos Reis, senador pelo PP do Rio Grande do Sul, acusado de disseminação de notícias falsas. Por outro lado, nos últimos dias, antes de apresentar a versão final do relatório, Renan Calheiros incluiu mais 12 nomes na lista. A relação, que foi fechada com 80 pedidos de indiciamento, tem entre os nomes o presidente Jair Bolsonaro. Entre as polêmicas discutidas exaustivamente e acatadas pelo relator, apenas minutos antes da sessão final, está a inclusão do governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, e do ex-secretário de Saúde, Marcelo Campelo, pela crise da falta de oxigênio em Manaus no início deste ano. Alguns exemplos de nomes que constam na lista recomendada para o indiciamento estão: os três filhos do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, do Patriota do Rio de Janeiro, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, e o vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio. Outros nomes da política citados no relatório são Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, Carlos Jordi, do PSL do Rio, Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, e o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do PP do Paraná. No rol de propostas legislativas destacadas no parecer, foi acrescentada a que regulamenta o crime de genocídio na legislação brasileira, além de dispor sobre a cooperação com o Tribunal Penal Internacional de Haia. Entre os acréscimos feitos na última semana está o registro da live de Jair Bolsonaro do último dia 21, retirada do ar pelo Instagram, Facebook e YouTube, após o presidente relacionar a vacinação à AIDS. Para Renan Calheiros, a atuação da CPI deixou um legado antes mesmo de seu fim. O relator citou a abertura de investigações sobre casos apontados pelo colegiado, no Ministério Público, no Tribunal de Contas da União, na Controladoria Geral da União e na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, entre outros órgãos. Leia a lista de indiciados completa na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
São 5 horas 17 minutos. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que o ministro, ex-ministro, na verdade, o André Mendonça, indicado por uma vaga no Supremo Tribunal Federal, sabe da dificuldade de ter o seu nome aprovado pelo Senado.
Uma pessoa que tem um currículo invejável, que tenho conversado com ele dia muito, que sabe das dificuldades, não para passar na sabatina, que ele passa com nota quase 10, mas a dificuldade na votação secreta ter seu nome aprovado.
A declaração foi feita durante evento de aniversário da Assembleia de Deus no estado de Roraima. A indicação de Mendonça, que é pastor, foi um compromisso que Bolsonaro assumiu com evangélicos, uma das bases de apoio do governo. André Mendonça foi indicado por Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal em julho. Entretanto, a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado ainda não foi marcada porque o presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre, resiste ao nome do ex-ministro.
5 horas, 18 minutos. Segundo a Polícia Federal, o bolsonarista Zé Trovão cruzou ilegalmente a fronteira em Foz do Iguaçu antes de se entregar às autoridades. Após ter prisão decretada, o caminhoneiro fugiu para o México, onde publicou vídeos dizendo ser um exilado político. Confira na reportagem de Gabriela Moncal.
O caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, se apresentou na última terça, dia 26, na Delegacia da Polícia Federal em Joinville, Santa Catarina, cidade onde mora. Ele permaneceu quase 2 meses foragido. A informação foi confirmada pela Polícia Federal em Brasília. Depois de ter a prisão decretada, o ativista fugiu para o México, de onde gravou vídeos que publicou na internet, dizendo ser um refugiado político perseguido pelo ministro do STF, o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Nos últimos dias, conforme informam as autoridades policiais, ele teria voado da Cidade do México até Lima, no Peru. De lá, teria seguido por terra até o Paraguai e adentrado de volta ao Brasil pela fronteira em Foz do Iguaçu, onde conseguiu passar ileso pelos postos de fiscalização na Ponte da Amizade. O fugitivo, finalmente, teria seguido até Joinville, onde se encontrou com familiares antes de se entregar à justiça. O mandado de prisão foi expedido em 1º de setembro deste ano, no inquérito que investiga ameaças à democracia e incitação à violência em atos que estavam sendo organizados para o feriado de 7 de setembro. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, as investigações feitas pela Polícia Federal mostram indícios e provas de uma organização criminosa de atuação digital com a finalidade de atentar contra a democracia e o Estado de Direito. O caso começou a ser apurado em abril do ano passado, depois de manifestantes levantarem faixas pedindo a intervenção militar, o fechamento do STF e do Congresso durante atos realizados em Brasília e outras cidades do país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
5:20 em Brasília, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que caracteriza como ato de improbidade administrativa a utilização irregular do fundo partidário ou fundo eleitoral. As informações com a repórter Noelle Nobre.
Segundo o texto, são atos de improbidade administrativa as ações ou omissões praticadas com dolo ou culpa grave por dirigentes partidários que importem enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou violação de princípios constitucionais da administração pública em decorrência da gestão e aplicação irregular do Fundo Especial de Assistência Financeira aos partidos políticos, fundo partidário, ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, Fundo Eleitoral. A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu o projeto, porém discordou quanto à existência dos fundos.
Nós temos que ter muita preocupação, transparência. O Brasil está abandonando, em vários sentidos, o tema da transparência. Mas não há democracia sem transparência. Eu discordo daqueles que acreditam que o recurso público não deveria ser colocado na atividade em si do processo político democrático, porque acredito que os recursos colocados, eles também significam a autonomia do parlamentar e da parlamentar. Não pode haver dívida de parlamentar com quem quer que seja.
O projeto, que caracteriza como ato de improbidade administrativa a utilização irregular do fundo partidário ou do fundo eleitoral, segue para a análise do plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
5:22. O Brasil de Fato lança tabloide sobre as causas e impactos do aumento do custo de vida no Brasil. Com circulação nacional, nova edição desmente Bolsonaro e relata o drama de trabalhadores diante da alta de preços. Informações na reportagem de Nara Lacerda.
Gás, energia, combustível, alimentos, tudo aumentou no último ano, menos a renda de brasileiros e brasileiras. O Brasil de Fato lança nesta semana um tabloide especial, com circulação nacional e de graça, para falar sobre as causas e os impactos dos reajustes na vida de trabalhadores e trabalhadoras. A capa, com a manchete "Tá tudo caro", mostra como a inflação se reflete no prato. Da salada à carne, passando pelo arroz e pela gordura, está cada vez mais difícil manter uma alimentação saudável. Para as famílias desempregadas ou de baixa renda, ingerir as calorias necessárias para o dia tornou-se matematicamente impossível. Nas páginas 2 e 3, o jornal fala sobre o aumento na taxa de energia elétrica e ressalta o dilema que aflige milhões de famílias: comer ou pagar o boleto. As motivações dos reajustes estão explicadas ponto a ponto, em linguagem acessível, nas páginas 4 e 5. A página 6 enfatiza a responsabilidade de Jair Bolsonaro no aumento do custo de vida em plena pandemia. O Brasil de Fato preparou um destaque para desmentir declarações recentes do presidente sobre os reajustes. O tabloide retoma o conceito de caristia nas páginas 7 e 8 e citações de solidariedade organizadas por diversos movimentos. Entre eles, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, e o Levante Popular da Juventude. Ganha destaque também o trabalho de Padre Júlio Lancelotti, referência para a população em situação de rua em São Paulo. Protestos contra o governo Bolsonaro nas ruas e na Bolsa de Valores também aparecem na contracapa. A próxima jornada de manifestações está prevista para 20 de novembro. A edição especial foi produzida ao longo do mês de outubro, numa parceria entre o Brasil de Fato e a Plataforma Operária e Camponesa de Água e Energia. Serão distribuídos 500 mil tabloides no Distrito Federal, em São Paulo, no Rio, em Minas, no Rio Grande do Sul, no Paraná, na Paraíba, na Bahia, em Pernambuco, no Ceará e no Rio Grande do Norte. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
5:24. Dois terços das profissões que mais empregam no Brasil tiveram salário inicial reduzido em 2021 na comparação com os valores pagos em 2020. É o que revela uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Os salários iniciais mais baixos oferecidos em 2021 são para operadores de telemarketing, R$ 1.144, atendente de lanchonete, R$ 1.330 e vendedor no comércio varejista, R$ 1.345. O cargo que mais sofreu a redução de salário inicial foi de professor do ensino fundamental. Em 2020, um profissional iniciante recebia cerca de R$ 3.850. Agora, o valor é de R$ 2.160, uma queda de 53,6%.
E no Jornal Brasil Atual, hora de conhecer o destaque do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Hoje a gente conversa com o repórter Thiago Pereira, que já preparou uma matéria da mobilização dos trabalhadores da Petrobras através da Federação Única dos Petroleiros, que já está preparando a realização de assembleias setoriais, inclusive com um indicativo de greve contra a ameaça feita hoje por Bolsonaro, que mais uma vez disse em uma entrevista que pretende privatizar a empresa porque ela só dá dor de cabeça em função da escalada de preços dos combustíveis. Thiago, boa tarde, mais uma vez obrigado pela tua participação. Dá os detalhes dessas mobilizações, o que é que os trabalhadores já estão articulando para fazer frente a mais essa ameaça de Bolsonaro.
Boa tarde, Rafa, boa tarde a todos que nos acompanham. É isso, Rafa, desde a semana passada, né, o presidente Jair Bolsonaro está colocando aí essa indicação de que a privatização da Petrobras entrou no radar. Isso porque a escalada dos preços dos combustíveis vem causando um grande incômodo aí na população em geral. A gasolina só nesse ano já subiu 74% e o diesel 65%. E ao invés de optar por uma mudança na política de preço da Petrobras, que está atrelada ao preço do petróleo no mercado internacional, cotado em dólar, parece que o governo pretende jogar a água da bacia com a criança junto. Então, ao invés de adotar uma mudança de política de preços, o governo sinaliza com essa proposta estapafúrdia aí de privatização. Diante disso, o governo já cogita aí elaborar um projeto de lei para que a União abra mão do controle acionário da Petrobras. Hoje, a União tem 50% mais um dessas ações, e aí esse projeto de lei serviria para autorizar a União a fazer a venda dessas ações, passando então a ser acionista minoritário. Alguns analistas avaliam que deve ser muito difícil que essa proposta passe, porque seria muito mais adequado, uma proposta de emenda à Constituição, né, e não um projeto de lei que seria aprovado com maioria simples. Então, parece um pouco um balão de ensaio, ainda não uma proposta concretizada, né? Mas ainda assim, diante disso, os petroleiros já falam em mobilização. Eles estão preparando já desde a semana, nos próximos dias, até o dia 12 de novembro, a FUP, a Federação Única dos Petroleiros, prepara consulta à base dos trabalhadores nos estados, e a partir dessa data, do dia 12 de novembro, devem se reunir tanto a coordenação da FUP com a coordenação dos sindicatos estaduais para avaliar essa possibilidade de indicativo de greve, principalmente se o governo colocar para tramitar esse projeto de lei no Congresso Nacional.
A gente nunca sabe quanto esse governo pode levar a cabo essas propostas, inclusive porque esse é o momento em que o Bolsonaro está sendo enquadrado pelos caminhoneiros. Existe a possibilidade concreta, real, de uma paralisação da categoria já a partir do próximo dia 1º, né? E eu acho que isso faz com que o Bolsonaro solte qualquer coisa na tentativa de acalmar a paralisação desses trabalhadores também, né?
É isso, a nossa avaliação também é essa, só que essa proposta de privatização não serve para acalmar, né, Rafa? E não serve, inclusive, para resolver o problema da alta dos combustíveis. Privatizada, a política de preços permaneceria tal qual ela existe hoje. Ela enfim, no viés do preço, a Petrobras hoje já está funcionando praticamente como uma empresa privada. Então, não é solução para esse problema.
Bom, os detalhes dessa mobilização dos trabalhadores da Petrobras, da Federação Única dos Petroleiros, contra essa ameaça de privatização da empresa feita pelo presidente Bolsonaro, a nossa ouvinte, acompanham acessando o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, matéria do Thiago Pereira, que eu agradeço pela participação. Forte abraço para você, Thiago, e a gente volta a te falar.
Eu que agradeço, Rafa. Um abraço, até a próxima.
Até, conversamos com o Thiago Pereira, aqui no Jornal Brasil Atual.
5 horas e 30 minutos. A taxa de desemprego no país fechou o trimestre encerrado em agosto deste ano em 13,2%. Os dados são da PNAD Contínua Mensal, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua Mensal, divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. Segundo a pesquisa, a população desocupada caiu 7,7%, ficando em 13,7 milhões de pessoas, na comparação com o trimestre terminado em maio de 2021, e ficou estável na comparação anual. Já a população ocupada cresceu 4%, alcançando 90,2 milhões de pessoas na comparação trimestral. Em relação a agosto do ano passado, o aumento foi de 10,4%, ou mais de 8 milhões e meio de pessoas. A pesquisa aponta ainda que são pouco mais de 31 milhões de pessoas subutilizadas, o que representa a queda de 5,5% na comparação trimestral e de 6,6% no ano. Por outro lado, a população subocupada por insuficiência de horas trabalhadas cresceu 4,7% no trimestre e subiu 29,2% no ano. 73 milhões e 400 mil pessoas estão fora da força do trabalho e a população desalentada, ou seja, que não procura mais emprego, soma 5 milhões e 300 mil pessoas.
5 horas e 31 minutos, situação grave do trabalho no Brasil, continua muito grave, mas agora no Jornal Brasil Atual nós abrimos espaço para falar da situação do Estado de São Paulo. A gente recebe o vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui em São Paulo, o economista Luiz Cláudio Marcolino, que todas as quartas-feiras participa do Jornal Brasil Atual, trazendo as suas informações na coluna São Paulo em Foco. Marcolino, boa tarde, bem-vindo mais uma vez.
Obrigado, Rafa. Boa tarde, Mauro, também, e ouvintes da Rádio Brasil Atual.
Marcolino, vamos falar de um assunto que se repete a cada eleição aqui para o governo do Estado de São Paulo, que é a conclusão do Rodoanel, uma história que a gente já conhece, diversos esqueletos que o PSDB guarda no armário, corrupção e outras cositas mais, que vem sendo levantadas com muito custo, mas que, mais uma vez, vai ser utilizado como uma moeda de troca, digamos assim, uma tentativa de valorizar a gestão tucana ou a falta de gestão tucana no governo do Estado de São Paulo com relação à mobilidade, ao transporte, essa obra que é tão importante para quem vive aqui na cidade de São Paulo, que desafogaria muito a região metropolitana. Qual é a avaliação ou qual é a promessa da vez, Marcolino?
Agora, né, Rafa, você lembra, acho que um dos nossos primeiros programas, eu comentei da quantidade de obras que estavam paradas, né, pelo governo do Estado de São Paulo, obras de infraestrutura, obras da saúde, obras da educação, né, que estavam paradas, ficaram paradas, né, desde 2018, 18, 19, agora em 2020, que partes delas começam em 21 agora elas serem realizadas. O que é importante, Rafa, comentar que no orçamento para o ano que vem, o governo do Estado ele vai ter um orçamento de 260 bilhões de reais para a utilização desses recursos no Estado de São Paulo. Né, recurso ele que ficou, né, represado de 2019 até agora em 2021, justamente para mais uma vez o governo do Estado de São Paulo, agora com o governador Dória, tentar fazer obras eleitoreiras, né? Isso mostra, né, a insensatez que esse governo tem para o Estado de São Paulo, né, a incompreensão da necessidade que o trabalhador tem hoje de uma obra tão importante como essa, né, do Rodoanel, que faria a ligação, né, com trechos importantes, né, como, né, a Dutra, né, como a a Fernão Dias, que são rodovias importantes, né, do estado de São Paulo, que já era para estar interligada, Rafa, desde 2016. Olha, nós estamos entrando agora em 2022, né, essa obra já era para estar pronta desde 2016, e com isso, quem perdeu nesse período todo foi, primeiro, a população, né, porque nós perdemos que não temos esse rodanel já ligando a Fernão Dias e a Dutra desde 2016, né, fora superfaturamento, né, e com isso acabou, né, ficando uma obra muito mais cara do que foi previsto inicialmente. Então, a gente demonstra que o governo do estado de São Paulo, né, seja lá atrás quando era o Alckmin, o Serra, e agora com Dória, são governos reiterados do PSDB, não tem preocupação nenhuma com a mobilidade urbana, com o trabalhador, né, com os empresários da cidade do estado de São Paulo. Então, demonstra que, né, são pessoas que não têm uma compreensão da necessidade de uma obra pública importante como a do Rodanel seria para o estado de São Paulo.
Pois é, mas o Dória já lançou que vai colocar nas prateleiras aí no mercado um novo modelo de concessão exatamente para esse trecho do norte do Rodoanel. E as obras serão retomadas já agora no começo de 2022.
Esse é o problema, né, Rafa? Se você olhar, o trecho oeste do Rodoanel foi entregue em 2002. O trecho sul do Rodoanel foi entregue em 2010. O trecho leste do Rodoanel foi entregue em 2014. Se você olhar coincidência, todas essas datas são datas de anos eleitorais. Você percebe? Todas elas são datas de anos eleitorais.
Sim, coincidência, é pura coincidência.
Coincidência, né? Acontece. Daí você vai ver que agora eles vão tentar falar que o Dória precisa voltar ou para o governo do estado de São Paulo ou ser o candidato à presidência do Brasil, porque ele vai entregar uma obra importante para o estado de São Paulo, do Rodoanel. Você percebe que já era para ter sido entregue desde 2016 para a população, e vão tentar mostrar agora, né, na televisão, mostrando, fazendo propaganda, usando recurso nosso, que é recurso público, para fazer propaganda eleitoral agora, para tentar, né, ser candidato à presidência da República ou, né, ser reeleito governador do estado de São Paulo. Né? E não tem que fazer essa denúncia, né? Claramente, porque uma obra, né, Rafa e Mauro, que custaria os cofres públicos em torno de 6 bilhões de reais, essa obra já vai custar mais de 11 bilhões de reais, mais de 11 bilhões de reais, né, dos cofres do público privado do estado. O cofre público é dinheiro nosso, é imposto que nós pagamos, que os empresários pagaram, né, que já era para ter melhorado, né, a qualidade de mobilidade urbana, tirar os caminhões, né, das marginais, do centro de São Paulo, das principais cidades, né, fazer a interligação entre cidades, que diminui o custo do produto, né, ia melhorar os investimentos e a mobilidade para o setor empresarial do nosso estado. Eles vão tentar usar agora, né, Rafa e Mauro, como, né, uma propaganda eleitoral para falar que o Dória tem que continuar governando, né, o estado ou o país.
Marcolino, boa tarde. Agora o Mauro falando. Tudo bem?
Boa tarde, Mauro.
Marcolino, ao mesmo tempo também a gente tem comentado aqui no Jornal Brasil Atual sobre a questão do orçamento do ano que vem, né, concentrado muito em obras, muito também no interior do estado, e o impacto que isso tem sobre outras áreas, né, porque o governo decidiu fazer uma grande renúncia fiscal, né, que vai beneficiar principalmente alguns empresários do estado, e ao mesmo tempo essa renúncia fiscal vai afetar áreas como a saúde, segurança pública. Como é que você analisa essa questão do orçamento para o ano que vem nesse sentido?
Acho que para a gente, viu, Mauro, acho que o diálogo com a população tem que ser justamente o governo do estado. Ele tem recursos suficientes, né, para fazer os investimentos necessários na saúde, na educação, e não necessariamente ter que gastar em obras de infraestrutura ou ter que cobrar das consultoras, das empreiteiras que paralisaram essas obras ao longo desses últimos anos. Elas deveriam ser responsabilizadas, esse dinheiro deveria ser retomado para os cofres públicos e reinvestido também nessas áreas. Nós tivemos na semana passada conversando sobre o fechamento do pronto-socorro lá do Grajaú, né, o fechamento do pronto-socorro, né, da Pedreira, né, a tentativa de fechar o pronto-socorro do Regional Sul, né, em Santa Marta, o ambulatório que eles querem fechar. Você percebe, eles vão fechando, né, áreas sociais importantes, né, para o estado de São Paulo, a partir das renúncias fiscais. E quando fala para o estado de São Paulo, que é para o trabalhador, aquela pessoa que precisa do estado. e ao mesmo tempo anuncia obra de investimento no Rodoanel, e é importante, não estou falando que não é importante o investimento no Rodoanel. O que eu estou dizendo é que o dinheiro que foi gasto no Rodoanel já era para ter, né, sido concluído a obra em 2016, e com o dinheiro que estão gastando agora, daria quase para fazer um outro Rodoanel, né, uma outra parte do Rodoanel no estado de São Paulo. Não podia esse recurso já estar sendo reinvestido no Ferroanel, né, no estado de São Paulo. Nós estamos falando de um valor que era de 6,3 bilhões de utilização, e são obras importantes. Se a gente olhar o Rodoanel, Mauro, né, que era para ter sido concluído em 36 meses, ali nós tínhamos ali sete pares de, que a gente fala de túneis, 44 pontes, 63 viadutos. De fato, era uma obra de belíssima, se tivesse sido entregue dentro do prazo. Nós estamos falando de uma obra que custaria no máximo 6,3 bilhões de reais. Nós estamos falando que uma obra agora para concluir, o que falta agora, em torno de 1,7 bilhões de reais, que ainda falta para conclusão, quer dizer, quase um terço do projeto original, e presta atenção, ó, 1,7 bilhão é quase um terço, né, do projeto original para conclusão da obra. E falta apenas 15%, ó, 15% da obra do Rodoanel Trecho Norte, que ainda falta ser concluído. Eles já estão colocando que é quase 2 bilhões de reais para fazer a conclusão de 15% de uma obra que custaria 6 bilhões de reais. Então percebe que aí dá para imaginar que deve ter superfaturamento, né, desvio de recurso, né, o nosso recurso não está sendo aplicado corretamente como, né, como deveria. Então o governo do estado de São Paulo, Dória, agora, o que ele deveria fazer? Primeiro, mesmo com a renúncia fiscal que ele porventura vem fazer para fazer agrado para um ou outro setor da economia, né, precisa garantir o recurso na saúde, na educação, no esporte, no meio ambiente. E a questão da mobilidade urbana que está parada agora, das principais obras que estão retomando agora, obras como o Rodoanel, tem que ser cobrado das construtoras e dos consórcios que foram qualificados lá atrás, em 2013, para executar a obra e não executaram dentro do prazo correto. Eles deveriam ser cobrados agora, que esse dinheiro que eles receberam e não utilizaram corretamente nas obras do Rodoanel, né, teria que ser reinvestido pelas próprias empresas, pelos próprios consórcios. Não abrir uma nova licitação agora com quase 2 bilhões de reais, que seria um terço do projeto original da obra do Rodoanel. Então, é equivocado esse movimento que o Dória faz, né, de, né, fazer isenção fiscal para alguns setores, para tentar fazer um agrado para alguns setores da economia do estado de São Paulo, mas com certeza quem vai perder com isso é o trabalhador que já perdeu por não ter o Rodoanel entregue desde 2016 e vai perder por falta de saúde, educação, né, cultura e lazer, esporte, que seria um recurso importante do orçamento do estado, que podia estar sendo aplicado, inclusive na moradia no estado de São Paulo, e o governo vai estar querendo reaplicar novamente em obras que deviam ter sido entregues desde 2016.
Paulo Preto que o diga, não é isso, Marcolino?
É, com certeza. E você sabe que era o Paulo Preto que estava ali por trás da Dersa, né?
Pois é, então.
Que era a empresa responsável, inclusive, pela conclusão dessa obra, desse trecho norte, né?
Pois é, ele pode explicar vários desses aditivos que foram colocados ao longo dos anos para finalizar essa obra que não termina nunca, pelo amor de Deus. E vamos lembrar também que o governo Dória já começou a espalhar por aí que agora a linha Ouro, a linha 6 do metrô, vai sair. Agora também tem investimento para ligar o metrô na Zona Norte. Muita atenção para você que mora aqui em São Paulo para essas falsas promessas ou essas promessas que se repetem de 4 em 4 anos pelo governo tucano aqui do PSDB no estado de São Paulo. Marcolino, pois
agora,
não?
Viu, Rafa? E agora, inclusive, eles até erraram o cálculo, que agora eles vão querer entregar o Rodoanel só em 2023. Né? Acho que eles erraram, inclusive, na previsão, né, na construção ali das planilhas do governo do estado de São Paulo, aplicando que vão querer entregar só em 2023, né? Como eu disse, né? Eles vão tentar usar isso para falar que o Dória tem que continuar, né? Hoje um dos piores governadores que nós tivemos no estado de São Paulo, né? Ele vai falar que para ele poder concluir essas obras, ele vai ter que continuar como governador ou presidente da República para concluir essas obras. Então, o pessoal não pode se enganar com essas falsas promessas, como você disse, que o governador vai tentar iludir a população nos próximos meses. Nós vamos estar aqui atentos, vamos estar de olho e não vamos deixar que isso aconteça.
E a gente vai ter a tua participação de novo aqui no Jornal Brasil Atual na próxima quarta-feira, Marcolino, com a coluna São Paulo em Foco, sempre trazendo um tema importante para quem vive aqui no estado de São Paulo, ficar de olho ainda mais nesse momento em que se aproximam as eleições de 2022. Marcolino, obrigado pela tua participação, abração para você, semana que vem mais uma vez aqui com a gente.
Obrigado, Rafa, obrigado, Mauro, semana que vem estamos de volta aí, abraço.
Abraço, conversamos com Luiz Cláudio Marcolino, que é vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui em São Paulo e economista no Jornal Brasil Atual, na sua coluna São Paulo em Foco.
as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
5 horas 44 minutos. A LERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que autoriza o governo do Estado e as prefeituras a flexibilizarem o uso obrigatório da máscara. A proposta do deputado André Ceciliano, do PT, estabelece que a flexibilização será gradativa nos locais estipulados por meio de resolução da Secretaria de Estado de Saúde. A maioria dos parlamentares rejeitou a emenda que previa que a liberação do uso da proteção facial contra a Covid só acontecesse com 80% da população vacinada. A Prefeitura do Rio de Janeiro estava na expectativa da mudança na legislação estadual para liberar a população do uso de máscaras em locais abertos, depois que atingiu, nesta terça-feira, 65% da população imunizada. Essa foi a taxa estipulada pelo Comitê Científico, que auxilia a Prefeitura na tomada de decisões sobre a pandemia para desobrigar o uso do acessório em ambientes ao ar livre e sem aglomeração. O projeto aprovado pela LERJ ainda precisa seguir para a sanção ou veto do governador Cláudio Castro, que tem um prazo de 15 dias para publicar a decisão.
5 horas 45 minutos e o fim do auxílio emergencial a partir do dia 1º de novembro e a troca do programa Bolsa Família para o Auxílio Brasil farão com que mais de 22 milhões de pessoas fiquem sem nenhum tipo de amparo financeiro por parte do governo federal. Com isso, as organizações sociais espalhadas por todo o país já estão preocupadas. Além das doações que despencaram no segundo semestre deste ano e o significativo aumento do preço do gás, da luz e dos alimentos básicos, farão com que mais famílias precisem de ajuda. A reportagem é de Larissa Borer.
As organizações sociais e os movimentos populares ampliaram o trabalho com doações desde o começo da pandemia para ajudar as famílias necessitadas. E mesmo que, por um lado, haja alívio pela população começar a alcançar o esquema vacinal completo e as mortes por coronavírus estarem diminuindo, o número de famílias que estão em situação de vulnerabilidade só cresce. Lia Pinho, presidente da Associação dos Moradores da Comunidade de Heliópolis, considerada a maior favela de São Paulo, comenta que as doações na comunidade caíram drasticamente, mas que a fome não espera, e é por isso que a associação está sempre em busca de novas formas de arrecadar roupas e cestas básicas.
O povo está passando fome mesmo, está difícil mesmo. A nossa luta continua, nós estamos lutando, a cesta básica, as próprias entidades que nas comunidades sempre se uniram para doar a cesta básica, diminuiu bastante também. Parado, nós nunca ficamos, movimento social sempre foi na luta e nós vai agilizar para conseguir cesta básica, pedindo doações de um, de outro, e vai conseguindo, né? De pouco em pouco, nós vamos conseguindo.
No Rio de Janeiro, a situação não é diferente. Jurema da Silva, dirigente da União por Moradia Popular, que atua na região de Jacarepaguá e em torno, avalia que a parceria com outras organizações que permite que as doações, mesmo que em número menor, aconteçam. Para a dirigente, o atual cenário de ausência de apoio do governo federal é lamentável.
A União de Moradia no Rio de Janeiro, ela vem atuando junto a outras comunidades, a outros grupos, né, organizados, como a Teia Solidária da Zona Oeste, em campanhas em relação à questão da alimentação, e a gente vem fazendo essa contribuição, claro que agora bem menos, né? A gente tinha uma média de 300 cestas básicas por mês, hoje a gente não tem mais isso, mas a gente vem conseguindo ainda repor alimento, o alimento seco, né, para algumas famílias a partir das doações, e temos uma parceria com o pessoal das Vargens, onde nós recebemos, de vez em quando, também não é sempre, alguma ajuda de frescos, né, que são legumes, frutas, verduras. Então a gente vem fazendo, recebendo essa contribuição, por acaso eu recebi esse final de semana e já até entreguei para as famílias. Então, assim, a gente vem aí na campanha, ainda continuamos na campanha, quando chega a gente entrega, a gente faz doação de acordo com o que chega. É lamentável o quadro que a gente está passando, mas a ausência do poder público, a ausência do governo em auxiliar essas famílias faz com que a gente tenha esse retrocesso aí na contribuição da alimentação para essas famílias de baixa renda.
Marli Carrara, integrante da Coordenação Nacional por Moradia Popular e dirigente da União de Moradia Popular da Bahia, explica que, embora o movimento esteja preocupado, a situação no território baiano é mais delicada e as famílias não pensam no amanhã, pois é preciso sanar a fome hoje.
As famílias não vivem um amanhã, entendeu? Elas não passam na cabeça das famílias como é que vai passar amanhã. O problema é hoje. Tá todo dia, nós estamos preocupados com a situação cada vez maior, com a inflação, dificuldade da alimentação, mas a família não pensa isso. Ela pensa no dia, as mais necessitadas pensam no dia. O que é diferente, por exemplo, que tem um recorte diferente da família que precisa de São Paulo e a família que precisa aqui. Tem um recorte muito diferente. As nossas precisam para sobreviver no dia. Eu tenho 66 anos e eu vou dizer que eu não pensava que eu ia morrer vendo voltar as coisas quando acontece que a gente há pelo menos uma década tinha superado. É muito difícil.
De acordo com Marli Carrara, é a fraternidade entre os vizinhos que faz com que a situação não seja ainda mais infeliz. E que para esse cenário não se estender ainda mais, é preciso fazer a coisa certa no ano que vem.
A solidariedade entre as famílias é muito grande, você pode tomar emprestado, você pede, entendeu? Quem tem troca. E nós vamos vivendo assim. Eu acho que a palavra fraternidade, de fraterno, de irmão, de irmã, é a palavra ainda que tem muito mais, tem um peso da divisão do momento atual, que está ombro a ombro, do que solidariedade. Só avalia o seguinte, nós temos que lembrar, nós fizemos uma escolha errada, e aí você não pode jogar na cara, porque quem erra por vários fatores, nós fizemos uma escolha errada. Depende de nós fazer a escolha certa agora. E que o ano que vem a gente pode mudar essa situação, ou pelo menos criar condições para que nossos filhos e netos tenham uma vida um pouco melhor.
Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
5 horas e 51 minutos e participantes de uma audiência na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados criticaram a medida provisória que criou o Auxílio Brasil em substituição ao programa Bolsa Família. As informações com a repórter Noelle Nobre.
O texto da medida provisória determina que os valores do benefício serão estabelecidos e reavaliados pelo governo federal periodicamente, conforme a dinâmica socioeconômica do país. Recentemente, o governo anunciou que esse valor deve ser de ao menos R$ 400 para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza a partir de novembro. O valor é superior ao pagamento médio atual do Bolsa Família, que é de R$ 189. O governo espera a aprovação da PEC dos precatórios pelo Congresso Nacional para abrir um espaço no orçamento e garantir os recursos para o novo programa. Na avaliação de Márcia Lopes, ex-ministra de Desenvolvimento Nacional e Combate à Fome, o Auxílio Brasil representa a ruptura de um programa consistente como o Bolsa Família, instituído por lei em 2004 e que dialoga com a segurança alimentar, com a saúde e com outras políticas sociais.
Ninguém tem o direito de acabar com um programa que é uma política pública, que tem uma lei federal, que é consolidado. Todas as suas pesquisas indicam os resultados de proteção às famílias. Basta ouvir as mulheres falando do que significou receber a renda do Bolsa Família, se sentir participante da sua realidade, do seu bairro, da sua cidade.
A representante na audiência da Comissão de Presidentes de Conselhos Estaduais de Segurança Alimentar e Nutricional, Thelma Castelo Branco, classificou a medida provisória de ataque.
A 1061, além do seu objetivo eleitoral, é também mais um ataque a essas formas de participação e mobilização da sociedade civil, quando ela desestrutura dois programas já consolidados e com diretrizes e regras claras. Nós não somos contrários à ampliação dos recursos para o Bolsa Família, mas não do que eles estão fazendo, que vão destruí-los nos dois programas e não reforçá-los.
O deputado Wilson da Fetaeng, do PSB de Minas Gerais, que conduziu a audiência, afirmou que não se podem aceitar retrocessos e que vê um campo fértil para a derrubada da MP, desde que a população esteja atenta ao voto dos parlamentares.
Essas políticas públicas, elas não foram dadas, elas foram trabalhadas e conquistadas às duras penas. E tirou muita gente da situação de pobreza, de miséria.
Outros participantes do debate chamaram a atenção para a situação de fome por que passam 19 milhões de brasileiros. Eles acreditam que a substituição do Bolsa Família pode agravar o quadro por colocar em risco a proteção social no país. A medida provisória também instituiu o programa Alimenta Brasil, em substituição ao programa de aquisição de alimentos criado em 2003. A finalidade do programa continua sendo promover o acesso à alimentação por meio de compras governamentais e de incentivos à agricultura familiar. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
5 horas e 55 minutos e uma nova lei dos agrotóxicos preocupa pesquisadores e trabalhadores rurais do Vale do Rio São Francisco. A região concentra uma das principais produções agrícolas do estado de Pernambuco. De Recife, as informações com Lucila Bezerra.
Conhecido como pacote veneno, o decreto 10.833 de 2021 e o projeto de lei número 6.299 de 2002, publicados pelo presidente Jair Bolsonaro no início de outubro, tem gerado preocupações por flexibilizar o uso de agrotóxicos estabelecido na lei de 1989. Um dos pontos de maior alarde é o artigo 8º do decreto, que estabelece que os agrotóxicos registrados para a agricultura podem ser utilizados também em ambientes hídricos, o que ameaça os rios e as populações que vivem próximas a ele. A região do Vale do São Francisco concentra o polo fruticultor irrigado de Pernambuco, sendo uma das principais produções agrícolas do estado e também uma das campeãs no uso de agrotóxicos.
Simone Paim, que mora às margens do Rio São Francisco e é trabalhadora rural, vê com preocupação as alterações na legislação.
Não vai afetar só o solo, mas ela vai afetar a vida das pessoas. Por quê? Além dessa aplicação desordenada de agrotóxico no meio ambiente, que prejudica o meio ambiente, mas o ser humano, o trabalhador rural também, as famílias que vivem nas áreas ribeirinhas, as famílias que vivem dentro dos projetos irrigados, que são todos cercados pelas empresas que movem o agronegócio, vão ser cada vez mais penalizadas.
Em Pernambuco, onde mais de 809 mil hectares correspondem à produção agrícola, já foram encontradas amostras com agrotóxicos na água, ainda que dentro do que é tido como recomendado, segundo o relatório Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos em Pernambuco.
Para a gerente de Vigilância em Saúde Ambiental e do Trabalhador do Governo de Pernambuco, Adriana Guerra, a flexibilização do uso pode impactar na saúde da população.
A gente, enquanto vigilância, a gente sabe que legislações que ampliam a utilização de agrotóxicos, elas consequentemente vão ampliar a exposição das pessoas, né? Então, se existe uma liberação de utilização de agrotóxicos que não eram utilizados em determinados locais, ou em determinadas culturas, ou em determinadas, enfim, estratégias que vão ser utilizadas, isso consequentemente amplia a população que vai estar exposta, né? Consequentemente, a gente vai ter mais gente chegando com sintomas de intoxicação nas unidades de saúde, né?
Com a autorização do uso de agrotóxicos agrícolas de forma diferente do que é registrado, o decreto pode provocar um aumento à exposição da população aos químicos, além de gerar riscos à saúde, uma vez que são necessários testes para definir de que forma o produto pode ser utilizado. A sanitarista da Superintendência de Vigilância e Atenção à Saúde do Trabalhador do Governo da Bahia, Camila Neves Sá, ressalta os riscos trazidos pela autorização do uso de pesticidas de formas diferentes do que ele é registrado, sem testagem.
Os riscos, os impactos à saúde são tanto impactos a curto prazo, os impactos mais agudos, né, de intoxicações mais agudas, quanto impactos a longo prazo, né? São mutagênicos, teratogênicos, carcinogênicos, podem alterar a regulação hormonal, do organismo, enfim, são diversos efeitos à saúde, né, que estão associados aos agrotóxicos, principalmente aqueles de maior toxicidade, e isso a gente só vai observar ao longo prazo.
Segundo dados do último lançamento oficial do Ministério da Saúde no Brasil, 40 mil pessoas foram diagnosticadas com intoxicação por agrotóxicos entre 2010 e 2017.
Para Simone, os impactos no meio ambiente e na vida dos moradores são incalculáveis.
É lamentável que a gente vê que saiu essa determinação, a qual dá uma flexibilidade, dá uma abertura totalmente para poder fazer uso desse agrotóxico em partes onde ela vai afetar diretamente o meio ambiente, onde ela vai ser usada diretamente nas margens dos nossos rios.
Desde que assumiu a presidência, Jair Bolsonaro já liberou o uso de 1.411 novos agrotóxicos no país. É o equivalente a 40% dos registros de agrotóxicos aprovados em toda a história do Brasil.
Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Lucila Bezerra.
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
Quase 18 horas, 1 minuto, hora de a gente fazer contato com a redação da TVT para a gente conhecer os destaques da edição desta quarta-feira do seu jornal. Você sabe, começa pontualmente às 7 da noite pelo canal 44.1 Digital, que tem o sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. E como sempre, quem traz os destaques da edição de hoje é a apresentadora, a Ana Flávia Quitério. Ana, boa noite, diga aí os destaques de hoje.
Olá, Rafa e Mauro, uma excelente noite de quarta a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques do dia de hoje, da edição de hoje aqui do seu jornal. Bom, lá no Rio de Janeiro, segue a polêmica sobre a liberação do uso de máscaras. Para quem não sabe, a Assembleia Legislativa do Estado votou pela flexibilização e a Prefeitura da Capital também liberou o uso nas ruas, em locais públicos. Mas, claro, a população está insegura com a medida, como mostra a repórter Viviane Nascimento. Outro assunto também hoje aqui no seu jornal é que de 3 em cada 4 professores já presenciaram discriminação no ensino fundamental da rede pública de São Paulo. E essa triste realidade foi apontada em uma pesquisa realizada pela Associação Mulheres pela Paz, em parceria com o Datafolha. E para encerrar os destaques, servidores se mobilizaram hoje na Câmara Municipal da cidade, em São Paulo, contra o projeto de emenda à lei orgânica que pretende confiscar 14% do salário dos servidores aposentados, mesmo daqueles que ganham R$ 1.100. Com essas e outras notícias completas, vocês já sabem, vocês conferem pontualmente às 7 da noite comigo no seu jornal. Bom programa, Rafa e Mauro. Beijão grande para todo mundo, eu aguardo vocês. Até lá.
Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
18 horas, 2 minutos. O uso da ivermectina em pacientes com coronavírus nos Estados Unidos provocou intoxicação, segundo pesquisa publicada no New England Journal of Medicine. O medicamento, indicado originalmente para o tratamento contra parasitas, causou efeitos tóxicos, como confusão mental, falta de coordenação nos movimentos do corpo e convulsões. A ivermectina é um dos remédios que compõem o chamado kit COVID, defendido pelo presidente Jair Bolsonaro, mas que não tem comprovação científica no tratamento da Covid-19.
E o Superior Tribunal de Justiça determinou que uma operadora de planos de saúde forneça medicamentos à base de canabidiol a um paciente diagnosticado com epilepsia grave. O canabidiol é extraído da cannabis sativa, planta conhecida popularmente como maconha. O medicamento em questão não possui registro na Anvisa, No entanto, a agência autorizou a importação excepcional do produto para utilização em tratamentos de saúde no país. O remédio foi prescrito pelo médico, mas o fornecimento havia sido negado pelo plano de saúde. A determinação do Superior Tribunal de Justiça confirma a decisão que já havia sido dada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. A Justiça do DF considerou que a negativa do plano de saúde em fornecer o medicamento configurava grave violação dos direitos do paciente.
Seis horas, quatro minutos. Gestores estaduais e municipais, trabalhadores e usuários do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, foram unânimes ao defender a aprovação da proposta de emenda à Constituição que obriga a União a aplicar pelo menos 1% da receita corrente líquida no financiamento da assistência social. A proposta também insere SUAS no texto constitucional. Atualmente, o sistema está previsto apenas em lei. As informações com o repórter Murilo Souza.
Durante o debate promovido pela comissão especial que analisa a proposta, a presidente do Fórum Nacional de Secretários de Estado da Assistência Social, Cíntia Grilo, criticou a queda progressiva do orçamento destinado ao SUAS nos últimos anos. Segundo ela, em 2021 foram previstos 2 bilhões da União como parcela de coparticipação com estados e municípios. Porém, o orçamento aprovado pelo Congresso foi de apenas 1,107 bilhão. Além da redução no orçamento, o presidente do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, Elias Oliveira, lamentou cortes de recursos da União que já haviam sido pactuados com estados e municípios.
O governo sabia exatamente quando ele ia gastar com os programas, ações e serviços 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. Ele fez uma escolha: não vou financiar a assistência social. É uma escolha clara, direta. Vou tirar do orçamento e não vou cumprir com essa minha responsabilidade. Agora, imaginem vocês se nós, municípios, caminhamos na mesma direção e eu chego num acolhimento de crianças e adolescentes que estão institucionalizados e eu digo: abre a porta e tira aí o percentual que corresponde ao desfinanciamento que eu estou sofrendo e coloca essas crianças para fora. Não podemos ser irresponsáveis a esse ponto.
O debate foi proposto pela presidente do colegiado, deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, e pelo autor da proposta, deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, juntamente com os deputados Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, Jorge Sola, do PT da Bahia, Dulce Miranda, do MDB do Tocantins, e Túlio Gadelha, do PDT de Pernambuco. O presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, Miguel Ângelo Oliveira, e as representantes do Fórum Nacional de Usuários do SUAS, Solange Bueno, e do Fórum Nacional de Trabalhadoras e Trabalhadores do SUAS, Vânia Machado, também apontaram a aprovação da proposta de emenda à Constituição 383 como a única saída para garantir a prestação continuada de serviços pela rede de assistência social do SUAS. Relator da PEC, o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, pontuou que uma das polêmicas da proposta é a inclusão de estados e municípios na PEC.
Sabemos que existe uma certa polêmica em relação a incluir ou não estados e municípios nessa PEC, né, no percentual de destinação também de sua receita corrente líquida, e nós precisamos construir isso em conjunto, claro, com o Fonsesa e com o Coagemas. Nós queremos construir isso para que nós possamos realmente, talvez, definir uma gradação para a inclusão desses entes federados.
Figueiredo destacou ainda que a previsão de destinar 1% da receita corrente líquida da União para o SUAS resultaria em cerca de 9 bilhões de reais para o sistema. Segundo ele, um grande salto em comparação com o montante de 1,18 bilhão de reais destinado ao SUAS neste ano, dos quais, acrescenta o relator, apenas 600 milhões de reais foram de fato executados até o momento. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Fausto, avalia os números divulgados ontem pelo IBGE, que aponta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo com um aumento de 1,20% em outubro, a maior taxa para o mês desde 1995, e agora a prévia da inflação oficial no país já acumula alta de 10,34% em 12 meses. Fausto, apesar de toda a situação de crise no país, a inflação continua dando sinais de alta. Os índices de inflação não cedem, né? Sua avaliação.
Não vem perdendo fôlego no Brasil. De alguma forma, o conjunto da população vem sentindo ali na vida real, ali na compra do supermercado, na bomba de combustível, principalmente no botijão de gás, o impacto disso. O impacto da inflação na vida das pessoas é uma redução real no seu poder de compra, uma redução real no seu rendimento, e que de alguma forma está influenciando decisivamente o aumento da pobreza no Brasil. Quando a gente olha para os índices e a gente vai olhando mês a mês o que tem acontecido, é que a inflação continua ganhando força, e ela ganhando força principalmente a partir dos preços administrados pelo governo. É o caso principalmente dos combustíveis, isso tem muito a ver com a política de preços da Petrobras. É bom lembrar que esse índice não incorpora o aumento de preços dessa semana, esse índice pega o momento anterior. Ao mesmo tempo, a gente está vendo o preço da energia elétrica subindo, e aí tem muito a ver com a política de preços aí vinculados à tarifação pelas bandeiras. A gente ainda está vendo alguns efeitos bastante significativos na parte de inflação de alimentos. Por outro lado, a gente sabe também que o impacto do câmbio, que tem a ver agora com essa alta, aí nessa discussão de teto, de não teto, do atual governo, vai acabar impactando muito provavelmente preços para o próximo período. A gente vai ter aí um ano bastante difícil do ponto de vista da inflação. E, ao mesmo tempo, a gente está assistindo uma escalada da taxa de juros. Tem reunião do Copom, que vai discutir de novo a questão dos juros, e muito provavelmente todos os indicadores e o próprio mercado esperam uma alta bastante acentuada da taxa de juros. E aí a gente vai continuar vendo a incongruência da atual discussão. Enquanto, de um lado, a gente vai ver ali a questão da discussão, se tem ou não tem 80 bilhões aí para garantir uma melhora aí no Bolsa Família para um conjunto importante de famílias, a gente vai ver a discussão rapidamente dos juros sendo elevado e que vai custar muito mais caro do que a própria discussão aí se mexe ou não mexe na possibilidade de colocar recursos para as famílias mais pobres. Quando a gente vai olhando isso, a gente vai olhando como o Brasil está desgovernado, uma vez em que busca-se reduzir o dinamismo econômico para conter uma inflação. Na verdade, tem como a principal causa o próprio governo e as escolhas que o governo coloca, em especial essa opção de colocar os preços de combustíveis vinculados à dinâmica do mercado, uma vez em que, de fato, a gente olha a questão do combustível, o combustível no Brasil está muito longe de liberdade de mercado. O combustível no Brasil hoje ele é vinculado à principal política de preços da Petrobras, que é uma estatal que tem o seu papel bastante importante e que, na verdade, vem sendo utilizada para ampliar os lucros dos seus acionistas. A Petrobras vem sendo administrada como uma empresa privada e vem sendo construída essa política que tem ajudado a colocar a inflação em outros patamares. E, ao mesmo tempo, né, vamos lembrar que ontem o Guedes também solta mais uma das suas pérolas, aí, mais uma das suas bombas de fumaça, dizendo que agora ele vai privatizar a Petrobras. Acho que essa é uma discussão que precisa ser trazida aqui, trazida em vários espaços e ser discutida, que a gente vai vendo, então, é colocar mais do mesmo para tentar resolver problemas que, na verdade, não são o problema de fato. O governo tem uma opção muito complicada com relação à política de preço de combustíveis. Essa dinâmica vem colocando dificuldades para administrar a questão da inflação, e a inflação está impactando todo o conjunto de preços da economia, da economia em geral, em especial aí, vinculados aos diversos setores que de alguma forma têm a questão logística como um preponderante. Do outro lado, você tem uma elevação sistemática dos juros que tem impactado diretamente as contas públicas, e aí na outra ponta aí, a gente vai vendo um discurso de um ministro, o ministro da Economia, que tenta o tempo todo, de um lado, jogar a culpa para os estados, algo que não faz o menor sentido, e de outro lado, ele fica tentando avançar pautas que a gente sabe, na verdade, vai levar como consequência uma deterioração ainda maior do Estado brasileiro. Esse debate, por exemplo, de privatização do Estado, a Petrobras, a gente sabe que é algo que já vem acontecendo, em especial porque eles estão vendendo a Petrobras em pedaços. Ele tenta sinalizar aí para o mercado que a maior empresa, a empresa mais importante do país, vai acabar sendo indo no leilão e para o Bacia das Almas, por valores muito menores do que ela efetivamente vale. mas mais importante do que isso, ela vai avançar em relação aí à sua desestatização e principalmente à perda aí do controle do governo brasileiro. É um absurdo, a gente já sabe o que pode acontecer com a privatização da Petrobras e a gente está assistindo, né? A questão só da elevação aí do preço dos combustíveis no último período mostra como, o que, que significa você colocar toda a política energética na mão da iniciativa privada e que a gente sequer sabe quem vai ser, muito provavelmente grandes complexos internacionais. De novo, o atual governo tenta um movimento muito rápido de vender o país aí no mercado, vender barato e, além de tudo isso, simplesmente perdendo muito da nossa capacidade de construção de um futuro melhor para o nosso país. O debate está posto, há muitas divergências e há muita discussão em relação a tudo isso, mas de alguma coisa a gente vai vendo como o atual governo opera. Ele opera a partir dos interesses próprios, opera numa mediação ali com o mercado, e nessa relação de mercado, um governo sem política, a gente vai vendo que o Brasil vai perdendo soberania, a qualidade de vida do povo vai diminuindo, e aí, objetivamente, como a gente começou a conversa, a inflação vai mostrando quanto tudo isso está desequilibrado.
Este foi Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
6 horas, 14 minutos. 15 minutos. Tarifa zero no transporte coletivo já é realidade em 14 cidades no Brasil, mas ainda não é pensada como uma política nacional de mobilidade urbana. Sem política nacional ou estadual, cidades pequenas e médias criam seus próprios meios de instituir e financiar o transporte como um direito universal. A reportagem é de Rodrigo Gomes.
Nessa terça-feira, movimentos pelo Passe Livre em todo o país realizaram ações e protestos para marcar o Dia Nacional de Lutas pela Tarifa Zero no Transporte Coletivo. A data relembra a chamada Revolta da Catraca, ocorrida em Florianópolis em 26 de outubro de 2004, quando manifestações barraram o aumento da passagem e conquistaram o Passe Livre Estudantil. Em São Paulo, o Movimento Passe Livre organizou um busão tarifa zero, saindo do Parque Dom Pedro, no centro da capital paulista, para a cidade Tiradentes, no extremo leste. A ação relembra uma linha que foi criada nos anos 1990, na gestão petista da ex-prefeita Luísa Erundina, como explica a militante do Passe Livre, Gabriela Souza.
Então, a gente escolheu essa linha que vai até a cidade de Tiradentes para poder relembrar a história de uma linha de ônibus que circulou pela cidade de Tiradentes na década de 90, que não tinha tarifa, era uma linha de ônibus tarifa zero. Esse foi um projeto piloto de quando o secretário de transporte de São Paulo era o Lúcio Gregory, que é a pessoa que criou o projeto de lei da tarifa zero, e essa experiência foi muito importante, muito marcante para a população da cidade de Tiradentes. A gente vê que, principalmente as pessoas que vivem há mais tempo no bairro, têm essa memória muito forte de quando elas puderam ocupar o espaço que elas vivem de uma forma diferente, né? Sem ter a barreira da catraca.
Hoje o Brasil tem 14 cidades, pequenas e médias, com políticas de tarifa zero. A mais antiga é da cidade de Potirendaba, no interior paulista, criada em 1998. A mais recente é do município de São Joaquim das Bicas, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, instituída na última segunda-feira. O sistema, batizado de Expressinho 0800, vai funcionar inicialmente em 5 rotas, ligando diversos pontos da cidade. Também há políticas de tarifa zero em Volta Redonda e Maricá, no estado do Rio de Janeiro, Ivaiporã e Pitanga, no Paraná, Caucaia, no Ceará, Olambra e Vargem Grande Paulista, em São Paulo, entre outras. O pesquisador em mobilidade urbana do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Rafael Calabria, destaca que a tarifa zero é uma política de justiça social, que movimenta a economia e aumenta o direito à cidade da população de baixa renda.
A tarifa zero, em primeira instância, ela faz um impacto muito grande no orçamento das pessoas, né? Com a tarifa, como a gente tem no Brasil, entre R$ 3 e R$ 4,00, ela impacta ali no orçamento do mês de 150 a 200 e poucos reais, então é uma fatia grande do salário mínimo, por exemplo, então tem um impacto grande social, econômico, né, de justiça social nessa população que usa o transporte coletivo. E, por outro lado, ela gera um acesso à cidade, né, ela gera uma possibilidade de deslocamento, uma garantia à cidade muito grande. O IDEC, a gente tem visitado algumas cidades com tarifa zero e visto o quanto a população passa a usar muito mais o transporte, passa a se deslocar mais, né, passa, né, a consumir no centro, a visitar familiares, né, pode ir na consulta médica sem gastar nada, né, no SUS ou onde quer que seja. Então, ela gera um impacto individual para a pessoa muito grande, para as famílias, né, muito grande, e um impacto social, urbano para a cidade, monumental. É uma política muito importante.
Calabria ressalta, no entanto, que a política de tarifa zero vem se espalhando por cidades menores, mas sem qualquer apoio dos governos estaduais e federal, que poderiam ampliá-la.
É interessante ver a adoção da tarifa zero em São Joaquim de Bicas, porque a gente vem avaliando no IDEC uma onda crescente de cidades pequenas e algumas médias adotando essa medida, vendo a importância da tarifa zero para a população da cidade e, às vezes, até influenciando algumas cidades perto. Então, por exemplo, na região metropolitana de Belo Horizonte, São Joaquim de Bicas foi incentivada e até bem próximo ali de Itatiaiuçu, que adotou há alguns anos, e Caeté, que adotou no começo do ano. A gente teve, alguns meses atrás, Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza, que também repetiu a cidade de Eusébio e Aquirá, duas cidades lá na região de Fortaleza, que também tinham adotado. Então, parece uma experiência que as cidades próximas vão entendendo, vão vendo a importância e replicando o que é bom para essa política se espalhar por mais cidades, né? Mas seria importante que alguns estados, a União Federal, se atentasse a isso e conseguisse apoiar para que mais cidades pequenas, pelo menos numa primeira etapa, conseguissem adotar essa política tão importante.
Sem uma política nacional ou mesmo estadual, cada cidade vem se esforçando para elaborar sua própria fórmula de financiamento da tarifa zero. Em Maricá, são utilizados os royalties do petróleo. Em Vargem Grande Paulista, houve redução de custo com a extinção da função de cobrador, e a cobrança do valor referente ao Vale Transporte foi mantida para as empresas. Na capital paulista, chegou a ser cogitado o uso da contribuição de intervenção no domínio econômico dos combustíveis para financiar o sistema de transporte, mas a proposta não avançou. Gabriela destaca que, independente da política de financiamento, o importante é a eliminação das tarifas, que mantém um ciclo contínuo de aumento de valor e exclusão dos mais pobres.
A cobrança da tarifa para usar o transporte significa exclusão de uma parte da população do direito de circular pela cidade. As pessoas mais atingidas pela exclusão das catracas são as pessoas negras e as mulheres. E também tem o fato de que, enquanto a tarifa existir, ela sempre vai subir. Existe um processo que a gente chamou de ciclo vicioso da tarifa. Bom, a tarifa exclui pessoas do transporte, com isso cada vez menos pessoas conseguem acessar o serviço de transporte. As empresas começam a pressionar para que a tarifa suba mais, para conseguir bancar os lucros. E aí depois, se a tarifa sobe mais, cada vez menos pessoas conseguem acessar um transporte e esse ciclo vai se repetindo, de forma que a tarifa sempre aumenta.
Hoje, as políticas gerais de tarifa zero são voltadas a grupos específicos, como idosos, crianças, pessoas com deficiência e estudantes. Pesquisa da Rede Nossa São Paulo, divulgada em setembro desse ano, mostrou que houve um aumento do número de pessoas que se deslocam a pé na cidade por falta de recursos para pagar a tarifa de transporte. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT.
Agora são 6 horas 22 minutos. Em momento inédito na sede das Nações Unidas, um dinossauro feroz, isso mesmo, um dinossauro, faz um discurso na Assembleia Geral chamando a atenção dos que ainda pensam que a ação climática é uma questão trivial. A ação fez parte de uma campanha intitulada Não Escolha a Extinção, que foi lançada pelo Programa da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E quem vai contar essa história direto de Lisboa é a repórter Letra da ONU News.
Em um momento único na sede das Nações Unidas em Nova York, um dinossauro furioso entra no saguão da Assembleia Geral para fazer um alerta aos diplomatas que ainda pensam que a ação climática é algo trivial. Don't choose extinction. O dinossauro batizado de Frank faz um apelo para que os líderes mundiais não escolham a extinção e salvem a espécie humana antes que seja tarde demais. É claro que não se trata de um dinossauro real, mas sim de um personagem gerado por computador numa ação do Programa da ONU para o Desenvolvimento, o PNUD, que está lançando a campanha Não Escolha a Extinção. O vídeo completo pode ser visto no YouTube, com a enorme criatura fazendo um discurso na Assembleia Geral e lembrando que a extinção dos dinossauros há quase 70 milhões de anos aconteceu devido a um asteroide, mas que atualmente não existem desculpas para não salvar o planeta. Os diplomatas que participam do vídeo assistem incrédulos ao discurso do dinossauro que exige mudanças para combater a mudança climática. Esta é a primeira vez que um vídeo produzido com imagens geradas por computador é filmado na sede das Nações Unidas. Uma pesquisa lançada pelo PNUD como parte da campanha mostra que o mundo gasta por ano 423 bilhões de dólares para subsidiar combustíveis fósseis. O valor é equivalente à quantia necessária para fornecer vacinas contra a Covid-19 para todas as pessoas do mundo e 3 vezes mais do que o valor anual necessário para erradicar a pobreza extrema. Com tantas pessoas vivendo na pobreza, o dinossauro questiona os líderes mundiais se não faz mais sentido ajudar essa parcela da população do que pagar caro por algo que pode acabar com a espécie humana. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra.
18 horas 24 minutos. Esquerda e extrema-direita lideram as pesquisas eleitorais das eleições presidenciais do Chile. No dia 21 de novembro, os chilenos deverão eleger o sucessor de Sebastián Piñera. Gabriel Boric, Sebastián Sichel, José Antonio Kast e Yasna Provost são os favoritos para disputar um segundo turno. Confira as informações na reportagem de Michele de Mello.
Falta um mês para as eleições presidenciais no Chile e o cenário é de indefinição. Diferentes pesquisas de opinião apontam que cerca de 30% dos eleitores ainda não escolheram em quem votar. De acordo com a pesquisa da empresa Cadem, os dois candidatos favoritos em polos diferentes estão tecnicamente empatados, com 21% das intenções do eleitorado. Um deles é o deputado Gabriel Boric, que faz parte da aliança de centro-esquerda Aprovo Dignidade. Do outro lado está o advogado de extrema-direita José Antonio Kast, do Partido Republicano. Em terceiro lugar, com 12% das intenções de voto, está a única candidata mulher, Yasna Provost, do Novo Pacto Social. Ela é apoiada pelos partidos da chamada Concertação, uma coalizão de centro-esquerda que governou o país nos anos 90. Enquanto isso, Sebastián Sichel, do Chile Podemos Mais, tem 7% das intenções de voto. Já a pesquisa realizada pela empresa Criteria coloca Boric na frente, com 26% da preferência, seguido de Kast, com 17%. Em terceiro, Sichel, com 15%, seguido de Yasna Provost, com 11%. Um resultado similar foi apontado pela pesquisa do diário El Mercurio e Tu Influyes, colocando Gabriel Boric com 22% a 25% das intenções de voto e Kast com 15% a 16%. Na sequência, viria Provost e Sichel, estacionados com 11% de preferência. Caso nenhum candidato obtenha a maioria dos votos, o segundo turno seria realizado no dia 19 de dezembro. Enquanto isso, o presidente Sebastián Piñera enfrenta uma investigação no Congresso sobre sua relação com empresas em paraísos fiscais. De acordo com a pesquisa realizada em setembro pelo Centro de Estudos Públicos, o presidente chileno possui 68% de desaprovação. O clima eleitoral é atravessado pelo processo constituinte chileno. Desde o último fim de semana, os chilenos realizam protestos em todo o país para exigir liberdade aos presos políticos das manifestações de outubro de 2019. Kast, candidato do Partido Republicano e nome de extrema-direita, promete recuperar o que ele chama de ordem, justiça e paz do país. Por outro lado, Boric seria o candidato que representa parte dos setores da revolta social chilena, que acaba de completar 2 anos. Após vencer as eleições primárias contra o candidato do Partido Comunista, Daniel Jadue, Boric seria o nome da unidade. Em entrevista ao Brasil de Fato, a jornalista chilena Marcela Cornejo afirmou que Boric tem um projeto econômico que não se distancia tanto de um projeto neoliberal. Porém, segundo ela, seria uma ideia de humanizar esse modelo e melhorá-lo em alguns aspectos. A analista avalia ainda que, mais do que apoio a Boric, a esquerda chilena quer evitar a direita no governo. De Caracas, na Venezuela, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Mello.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Quinta-feira, na capital paulista, também tem previsão de chuva para todo o dia. Pancadas de chuva que começam logo no período da manhã e não cessam. A temperatura máxima será de 22 graus e a mínima de 17 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quinta-feira também será chuvosa. Tem previsão de pancadas de chuva que vão e voltam durante todo o dia, com intensidade moderada a forte, acompanhada de raios e ventania. A temperatura não sobe, máxima de 21 graus e mínima de 17 graus. Quinta-feira de chuva em Mogi das Cruzes. Essa chuva começa logo pela manhã e continua durante todo o dia. Ela vem com intensidade moderada a forte e acompanhada de raios e ventos fortes. A temperatura máxima na região de Mogi das Cruzes será de 21 graus e a mínima de 16 graus. Em Santos, a quinta-feira também será de chuva. A chuva perde um pouco de força, mas ainda será constante e vem acompanhada de raios e ventania. O mar continua agitado. Não se descarta a previsão de deslizamento de terra, alagamento e ressaca marítima. Máxima de 23 graus e mínima de 21 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos dele, Fábio Balbini, na produção e nas redes sociais, a Juliana Almeida e a Letícia Holanda. Na apresentação, este que vos fala, o Rafael Garcia e o Mauro Ramos do Brasil de Fato. Você fica agora com o Papo com o Zé Trajano, depois pela TVT tem o seu jornal a partir das 7 da noite e o Central do Brasil. Nós voltamos amanhã, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual, levando para vocês as notícias que os outros não dão. A todos, bom final de quarta-feira e até lá. Feira, 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 e até lá.